Seguindo então com o CBN Campinas desta quarta-feira, estamos em contato neste momento com o professor do Instituto de Química da Unicamp, Luiz Carlos Dias. Muito bom dia, professor, e muito obrigado por atender a CBN Campinas.
Bom dia, Flávio. Tudo bem? É um prazer.
Professor Luiz Carlos Dias, que vai conversar com a gente, né, sobre esse trabalho que está acontecendo em toda a comunidade científica, a gente fala pelo mundo, para desenvolver vacinas contra a Covid-19. Segundo a Organização Mundial de Saúde, são 163 produtos em desenvolvimento. Algumas já estão na fase 3 e até com os testes sendo feitos no Brasil. Se acompanha, né, o teste da vacina chinesa chamada Coronavac, né, esse acordo entre o governo do estado de São Paulo com o governo chinês e essa empresa privada lá, a Sinovac. E também a vacina de Oxford, que vem sendo testada pela Unifesp no país. Além do que, também tem um anúncio para agosto da possível parceria entre o governo do estado do Paraná e também a empresa russa, né, sobre essa vacina que agora está sendo levantada. Até a CNN ontem trouxe, foi tema do Conexão Campinas-São Paulo com Roberto Nonato, de um desenvolvimento, e para agosto seria já anunciado o desenvolvimento. Bom, são vários testes acontecendo ao longo do mundo e também, como a gente citou aqui no Brasil, são importantes, né, professor Luiz Carlos Dias, e tem explicação do porquê eles acontecem no Brasil, né?
São extremamente importantes, né? E acontecem no Brasil não só porque nós temos aqui a curva ascendente, né, a curva da Covid, infelizmente, ainda numa ascendência. Em alguns locais nós chegamos no platô, mas também porque nós temos um parque tecnológico fantástico. Nós temos aí o Rio Cruz, nós temos o Butantã, então nós temos um reconhecimento internacional, da comunidade internacional também, e que esses parques tecnológicos podem produzir essas vacinas. E nós também temos o SUS, né, que pode fazer a distribuição para toda a população após o registro pela Anvisa.
E, doutor Luiz Carlos Dias, a gente fala sobre várias vacinas e vários tipos diferentes de vacina, né? O que está sendo desenvolvido, por exemplo, no Instituto Butantan, esse teste que está sendo realizado aqui pelo governo do estado, é bem diferente da vacina testada pela Unifesp, a de Oxford?
A vacina do Butantan, o protótipo de vacina, né, porque ainda está em fase 3, então o Butantan fechou uma parceria, como você falou, com a farmacêutica chinesa Sinovac, e a vacina é conhecida como Coronavac. Então ela já passou pelas fases 1 e 2 de estudos, agora entrou então em fase 3 de estudos, e é uma vacina que envolve uma tecnologia que nós conhecemos aqui no Brasil, né, de vírus inativado. Ela teve nas fases 1 e 2 uma boa resposta. Na verdade, ela foi testada em voluntários chineses, né? Utilizaram duas doses da intramuscular, e no intervalo de 14 dias essa vacina produziu anticorpos neutralizantes cerca de 90% desses voluntários. Né? E esses anticorpos neutralizantes, claro, são muito importantes, tá? Porque numa vacina a gente busca, né, dois tipos de resposta. A produção de anticorpos neutralizantes e a produção de células T. O ideal é que tenha duas respostas. Mas essa vacina da Sinovac, ela produziu então anticorpos neutralizantes cerca de 90% dos pacientes, e inclusive ela vai ser testada aqui pela Unicamp, né, que é um dos locais de teste aqui no Brasil. A outra vacina que você citou é a Shadox, N-COVID-19, que é uma vacina que está sendo produzida pela Universidade de Oxford, em colaboração com o laboratório AstraZeneca. A AstraZeneca tem um licenciamento, é um laboratório biofarmacêutico, e a Universidade de Oxford foi quem desenvolveu esse imunizante. Então, é uma vacina que tem uma outra tecnologia, uma tecnologia bastante interessante, que usa adenovírus de chimpanzé, que é um vírus que causa resfriado, né? Então, é modificado para se tornar um pouco mais fraco, uma versão atenuada. ele não é infeccioso, então ele não se replica no corpo humano. E é uma tecnologia que nós não dominamos no Brasil. Nós não temos nenhuma vacina, por exemplo, com essa plataforma. Então, são duas plataformas diferentes, né? Inclusive, essa plataforma, essa candidata à vacina de Oxford, ele, no ensaio fase 2, ele produziu, né, uma boa resposta em termos de anticorpos e também de células citotóxicas, o que é bastante interessante.
E, professor, uma outra também que vai começar a ser testada também no Brasil é a vacina da Pfizer, né? Que usa uma técnica de RNA mensageiro. Para esses tipos de vacina, o senhor citou aí a Coronavac, vai começar também esses testes pela Unicamp, a vacina de Oxford, que tem esse teste pela Unifesp, e essa da Pfizer, do RNA mensageiro. Quais as diferenças? Vamos lá, se todas essas ficarem prontas, com sucesso, quais as diferenças para depois a distribuição, armazenamento, o que vai precisar ser feito?
Olha, essa da Pfizer, ela é uma vacina também muito interessante, viu? Ela é uma vacina de RNA mensageiro, nós também não temos vacina de RNA mensageiro, então ela é uma plataforma nova, ela é feita com uma nanopartícula, na verdade lipídica, né, que codifica uma proteína que tem lá no SARS-CoV-2, que é um vírus que causa a Covid, então eles tipo enganam o sistema imune, mas o vírus não está lá. E ela, o que é interessante é que ela produziu também uma grande quantidade de anticorpos neutralizantes. Inclusive, Flávio, ela produziu o dobro do encontrado em soro de pessoas que são convalescentes, né, de pessoas que se recuperaram da Covid-19. Então, isso leva a crer que é uma vacina que pode funcionar bem. Eles vão agora testar em cerca de 30 mil voluntários, sendo cerca de 1.000 voluntários aqui no Brasil. Agora, é importante deixar claro, assim, que essa resposta, né, foi obtida em fases 1 e 2, em produzir anticorpos neutralizantes, produzir anticorpos, né, que a gente chama, produzir células T, aquilo que a gente chama de células tóxicas, ela é importante, ela é desejável, né, as vacinas não seguiriam para a fase 3 caso não tivessem essa resposta, tá, de produção de anticorpos neutralizantes e células citotóxicas. Mas isso não garante imunidade. Não se esqueça que nós temos 212 milhões de pessoas no Brasil. Então, produzir, por exemplo, uma quantidade de vacina desse porte leva tempo. Nós temos um parque tecnológico fantástico, temos a Fiocruz, temos a Butantan, mas produzir, por exemplo, 100 milhões de doses é algo que não acontece de um dia para o outro. Né? E lembrando que, primeiro, essas vacinas todas passar pelos ensaios em fase 3, que deve demorar aí pelo menos um ano, né? E provavelmente essas vacinas vão sendo produzidas, né, antes do final dessa fase 3, mas elas só vão ser distribuídas realmente para a população se elas forem aprovadas em fase 3, se elas garantirem imunidade, se elas se mostrarem seguras, agora no grupo maior de pessoas, porque na fase 3 está sendo testado em pessoas que têm comorbidade, né, em pessoas de diferentes faixas etárias, sexo. Então tem uma série, né, de variáveis agora de inclusão de voluntários que não foi possível incluir, por exemplo, nas fases 1 e 2. Certo? Essas vacinas, então, elas vão demorar um pouco para ser produzidas, certamente, mas não se esqueça, assim, ó, nós também temos a questão de doses. Nós não sabemos ainda quantas doses vão ser necessárias. Em princípio, tanto a vacina de Oxford como a vacina da Sinovac, aí do Butantan, elas vão precisar de duas doses. Então você pensa assim, ó, se eu produzo 100 milhões de doses e eu preciso aplicar duas doses de pessoas, então eu vou aplicar a vacina em 50 milhões de pessoas, certo? Então, se eu preciso de uma dose com 100 milhões, eu vacino 100 milhões de pessoas. Se eu preciso de duas doses com 100 milhões de doses, eu vou vacinar 50 milhões de pessoas. Então esse é um dado relevante, importante também.
E diante dessa matemática, né, até o governo do estado disse que se tudo der certo, a partir de setembro, a Coronavac, o governo do estado tem aí à disposição 60 milhões de doses. Isso não significa que vai ser a partir de setembro a imunização acontecer. Mas são 60 milhões de doses que já estão prontas. Tendo essa vacinação, e é claro, como o senhor disse, tem que vacinar duas vezes, o que está mostrando até agora essa vacinação da Coronavac. A de Oxford já tem um acordo sendo alinhavado pelo Ministério da Saúde e a primeira etapa, esse primeiro lote, deve chegar em dezembro, se tudo der certo, obviamente. Mas o número também, obviamente, não vai atingir a sua totalidade do país. São 15 milhões de doses. Dá para fazer um cruzamento entre elas? Toma a vacina chinesa e depois a de Oxford, ou isso não pode acontecer?
Olha, Fábio, essa é uma pergunta muito interessante, mas eu acredito que não é o ideal, tá? Porque são duas vacinas diferentes. Primeiro, você deve ter, assim, o ideal é cada vacina, por exemplo, ela está sendo um protocolo que está sendo testado nos ensaios clínicos. Esse protocolo, ele vai ser, no final, aprovado pela Anvisa, que é a nossa agência nacional de vigilância sanitária. Tá? Caso ela seja, né, realmente imunizante, ela se prove útil, por exemplo, para proteger as pessoas da Covid, ela vai ser, então, aprovada pela Anvisa naquele protocolo, naquela dose que cada uma delas foi testada, entendeu? Então, nós não sabemos se no uso de dois protocolos distintos, no caso de duas vacinas diferentes, se um vai ou não interferir com o outro. O ideal seria fazer um ensaio clínico para ver se isso aí funciona. É, como é feito, por exemplo, uma associação para medicamentos. A gente faz isso aí. Você não pode usar combinação de medicamentos, por exemplo, sem testar, né, fazer um ensaio clínico fase 1, 2, 3 com aquela combinação, porque a questão das doses, né, medicamentos diferentes, ele pode ter um efeito adverso, e a mesma coisa que com a vacina. Então nós não sabemos, tá? Fora que tem essa questão da limitação de doses, né? Então por que uma pessoa vai tomar duas vacinas diferentes agora, se nós temos essa limitação que você acabou de colocar aí, né? A vacina de Oxford vai ser produzida 30 milhões de pessoas. Se precisar de duas doses, vai ser possível vacinar 15 milhões de pessoas. Então, a questão tem a questão das doses, tem a questão de que é um risco você combinar. É claro que nós não sabemos o que vai nos tirar dessa pandemia. Pode ser que mais do que uma dose de vacina seja necessária, pode ser que uma segunda dose de reforço, uma segunda vacina seja necessária, que é o que você está colocando aí. Então, isso aí, só depois que forem realizadas as etapas de fase 3, que as vacinas se provarem úteis, né, imunizantes, e que elas se mostrarem, continuarem se mostrando seguras para uma parcela maior da população, porque não se esqueça que agora a parcela de pessoas, voluntários, que entraram na fase 3, ela reflete bem aquilo que é a população brasileira, a população mundial. Essa vacina em fase 3, ela não está sendo testada só no Brasil. Elas estão sendo testadas em vários outros países, né, para você ter uma ideia real da população. Então, eu diria para você que, nesse momento, a primeira coisa que a gente precisa é ter uma vacina. Pode ser que uma vacina, lá, a primeira vacina não seja a melhor. Pode ser que tudo que a gente aprender, por exemplo, nas primeiras vacinas, elas certamente vai nos ajudar a melhorar as outras vacinas em outras fases. Então, não necessariamente a primeira vacina vai ser a melhor, mas se ela tiver uma resposta, por exemplo, em termos de anticorpos neutralizantes, células citotóxicas, ou seja, se ela se provar útil para imunizar pelo menos uma parcela da população, já vai ser importante, né? Porque aí você pode aplicar essa vacina, por exemplo, em profissionais da saúde, as pessoas que estão mais em contato, né, com o vírus. Pessoas que trabalham, por exemplo, nos aplicativos, nos ônibus, nos supermercados, no varejo, no geral, no comércio, provavelmente pessoas também idosas, pessoas com comorbidade. Então, não vai dar no primeiro momento para vacinar todo mundo. Então, tem que escolher aqueles grupos que são grupos de maior risco, né?
Professor Luiz Carlos Dias, do Instituto de Química da Unicamp, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN.
Eu que agradeço a atenção, desejo um ótimo dia a todos vocês e que a gente consiga, né, sair logo dessa complicada que a gente está vivendo.
Assim a gente espera. Muito obrigado, professor.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Música.